Eklezję, i Grajże Katolikę.
Olá, muito bom dia. Chega à sua companhia nesta manhã o programa Eclésia. O fim do mês de junho traz consigo o fim de ano letivo e o anseio pelas férias. Em tempo de pandemia, também os pontos mais visitados e turísticos se tiveram de adaptar, de norte ao sul do país, da arte, devoção religiosa aos monumentos. As portas fechadas anteriormente deram agora espaço a novas regras e limitações a bem da saúde de todos. A Eclésia conversou com o diretor da Obra Nacional da Pastoral do Turismo e foi conhecer algumas adaptações na região do Algarve e no Santuário do Cristo Rei, em Almada. Tudo para conhecer depois deste tempo de música. Ouvimos o grupo 4 e meia no tema Sentir o Sol.
Conta, conta gotas o tempo que passa. Vejo o sol lá fora a fazer-me pirraça. Já são 4:30, está quase na hora de fechar a loja para dar o fora. Saio para a rua e no vento morno sinto o cheiro a pão saindo do forno. Ouço as sirenes, motores e buzinas. Junto à paragem conversam as meninas.
Sabe-me tão bem sentar na esplanada, a olhar o mundo sem pensar em nada. Espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada jogar a bola. Sabe-me tão bem sentar na esplanada, a olhar o mundo sem pensar em nada. Espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada jogar a bola.
Homens ao telefone metem sem sarilhos. Queixam-se as mulheres das mulheres dos filhos. Só os velhos sentados à beira da estrada contrastam com os passos da gente apressada. Eu vejo a turba louca correndo perdida, bebendo de um trago do copo da vida. Do meu lugarzinho, onde o mundo abranda, onde a pressa some e a calma é que manda.
Sabe-me tão bem sentar na esplanada, a olhar o mundo sem pensar em nada. Espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada jogar a bola. Sabe-me tão bem sentar na esplanada, a olhar o mundo sem pensar em nada. Espreguiçar um pouco, beber uma cola, ver a garotada jogar a bola.
O programa Eclésia traz-lhe música nesta manhã de domingo. Ouvimos o grupo 4 e meia no tema Sentir o Sol. Este pode ser bem o convite num local turístico como o Santuário do Cristo Rei em Almada, que já abriu a visitas com adaptações, como contou o reitor, Padre Carlos Silva, ao jornalista Henrique Matos.
Padre Carlos Silva, estamos aqui junto ao monumento Cristo Rei, neste santuário. um santuário visitado por muitos turistas que a pouco e pouco começam também a chegar, e assim o santuário também se preparou para receber novamente os visitantes.
Exatamente, reabrimos o monumento, portanto o acesso ao terraço, o elevador, já com novas medidas de segurança, com uma máquina também muito especial, adquirida aqui pelo Santuário de Cristo Rei para garantir a segurança e, no fundo, também a confiança das pessoas que nos visitam.
Este é um espaço que nos últimos anos tem requalificado a olhos vistos, tem todo um enquadramento a apontar para o recolhimento, para o encontro com Deus, para uma experiência também de espiritualidade, tentando sempre que não seja apenas um mirador de Lisboa.
Sim, esse é o grande desafio aqui para o Santuário de Cristo Rei. No fundo, as infraestruturas que foram sido montadas e criadas nos últimos anos favorecem essa experiência espiritual, digamos assim, mas no espaço exterior, o que é muito convidativo, não é? No período pós-confinamento, as pessoas poderem desfrutar aqui deste espaço, que é sempre um santuário, e esse continua a ser um desafio. Que quem nos visita encontra aqui uma oportunidade para encontrar a Deus, encontrar-se a si própria e também, naturalmente, com os demais.
E nas infraestruturas que aqui os visitantes podem encontrar, estão previstas, ao fim e ao cabo, todas as suas comodidades, desde a sombra, desde o espaço para estar, de recolhimento, até para uma pequena refeição, às lembranças, tudo está pensado, podemos dizer.
Sim, temos essa vantagem aqui com estes dois miradouros que favorecem o encontro das famílias para uma refeição, um piquenique, muito à vontade, com sombras. Tem as casas de banho, tem os serviços de cafetaria, das lembranças por perto, e depois todo o espaço do santuário também, como dizia há pouco, permite e convida a que as pessoas venham fazer a sua caminhada, como muitas pessoas vêm a visitar aqui o santuário diariamente para desfrutar deste belo espaço sobre Lisboa, fazer a sua atividade física também e, no fundo, também, pois quem quiser, quem quer, melhor dito, visitar a capela, poder rezar, no fundo todos os espaços convidam sim a esse encontro.
É um lugar carregado de simbolismo, quem tiver tempo, disponibilidade para uma visita mais calma, há todo um itinerário também explicativo, há aqui toda uma carga simbólica, toda ela que transmite uma linguagem de fé.
Sim, além da carga simbólica que é o próprio Monumento a Cristo Rei, não é? Como sabemos, há 61 anos erguido aqui, sobre a capital, depois todos os espaços também vão convidando cada vez mais, ainda que não haja um percurso completo no exterior. Há um itinerário de via sacra e também já preparado um itinerário para uma via lucis, uma via da luz, aqui no santuário, o que no fundo também convidam, como dizia, a esta experiência de interioridade, espiritualidade no exterior do santuário, além dos espaços interiores, como seja a capela, o pavilhão Nossa Senhora do Rosário, agora também os espaços exteriores, nos espaços exteriores se pode fazer essa experiência de oração, de meditação aqui.
E a Diocese de Setúbal, começo por aí porque é onde o santuário se insere, como é que vai também descobrindo este lugar e valorizando-o como destino de peregrinação e de reunião, digamos assim?
Sim, antes de mais, o nosso Bispo Dom José Ornelas, recentemente agora nomeado Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, tem muito no coração e muito a peito este santuário. E por isso também nos dá aqui confiança para continuar a trabalhar, sabendo que há uma preocupação diocesana no cuidado deste espaço e também no desenvolvimento deste santuário. E na Diocese também sabemos que o santuário vai sendo cada vez mais escutado e visualizado, digamos assim. Também fizemos alguma aposta nos meios de comunicação social, sabemos que são determinantes nos nossos dias. E nesse sentido sentimos que as pessoas nos vão escutando cada vez mais, vão sabendo o que acontece aqui neste santuário e sobretudo chegam até nós, vão nos visitando, seja para vir frequentar a Eucaristia, seja para um momento, uma organização de uma atividade aqui eclesial, pastoral, seja tão somente para virem em família, desfrutar de um belo passeio, de uma refeição no mirador, ao ar livre, não é? Com todo o distanciamento, seja porque também, e muitas pessoas que passam aqui diariamente perto do Santuário do Cristo Rei nunca subiram ao terraço do monumento. E não deixa de ser sempre uma experiência única subir ao terraço do monumento e visualizar tudo aquilo que podemos ver lá do alto, encontrar aqui.
Como é que perspectiva esta retoma agora de turistas, de gente ligada à Igreja, que vem aqui também para momentos de formação?
Eu creio que a nível de turismo certamente será um pouco como o resto do país e o resto da Europa, será uma procura gradual. Nós vamos vendo aqui alguns sinais positivos, mas é tudo com o seu tempo, gradualmente, assim também nós nos vamos dispondo para a nova realidade, que é nova. Não será igual à que tínhamos antes deste confinamento, mas será uma oportunidade para repensar algumas outras coisas. Este espaço, este tempo de fechamento aqui no santuário, permitiu-nos olhar para a realidade do santuário com outros olhos. E desde já nos queremos projetar no futuro pós-confinamento. Repito, não será igual, mas trará novas oportunidades aqui também para o santuário. E nesse sentido, acreditamos que as pessoas que nos procuram aqui, como espaço eclesial, terão outras oportunidades que nem sempre encontram nas suas paróquias. Sabemos bem, porque os espaços são reduzidos, os espaços também são limitados, e aqui acabamos por ter algumas oportunidades de encontro, como sejam os nossos salões, como seja o Pavilhão do Rosário, agora também aberto ao público diariamente, não só para a Eucaristia, mas também para outro tipo de encontros, e o próprio recinto do santuário. Apelativo que aqui se possam encontrar ao ar livre, ainda que com aquelas condições que nós muitas das vezes temos nas nossas paróquias, as nossas salas, os nossos convívios.
Como é que hoje integra esta missão pastoral de serviço à Igreja no seu itinerário de presbítero?
É um grande desafio estar aqui no Santuário de Cristo Rei como reitor, porque no fundo este espaço que tem 61 anos, não é de agora, não fui eu que o pensei, graças a Deus, muita coisa já foi pensada, implementada, construída. Eu venho no seguimento de um projeto anterior, naturalmente com os desafios do tempo de hoje. Sei que um grande desafio, como disse há pouco, e repito, será marcar este espaço como o seu carisma eclesial, o carisma da espiritualidade do coração de Jesus. Além disso, acreditamos que o Santuário do Cristo Rei tem um outro potencial, além de espiritual, cultural, e diria também intelectual, para oferecer à nossa Igreja em Portugal. Concretamente aqui, neste espaço, junto à capital, na nossa Diocese de Setúbal, acreditamos que pode marcar toda a diferença os serviços que no futuro tínhamos aqui, as ofertas culturais, intelectuais, para os nossos cristãos e não só, para todas as pessoas que procuram o bem, procuram a verdade, procuram outros voos de pensamento, procuram também, no fundo, decifrar os sinais dos tempos e aquilo que Deus nos pede, também à nossa Igreja, Deus pede a cada homem e a cada mulher do nosso tempo.
Muito bem, Padre Carlos Silva, muito obrigado por nos receber aqui no
obrigado,
Santuário meu. De Cristo
Obrigado Rei. Pela vossa presença, bom trabalho.
Depois de conhecer as regras de visita ao Santuário do Cristo Rei, na Diocese de Setúbal, o programa Eclésia convida-o agora à música. Ouça Jorge Palma no tema Enquanto Houver Estrada para Andar.
Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. O que lá vai já deu, o que tinha a dar. Quem ganhou, ganhou. E usou-se disso. Quem perdeu há de ter mais escadas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar enquanto houver estrada para andar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar
enquanto houver ventos e mar. Todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém, não. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades, se queres passar bem. Que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo. E a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. A gente não vai parar enquanto houver ventos e mar.
Bom dia. Enquanto houver estrada para andar, de Jorge Palma, foi o tema que nos fez companhia neste início da manhã de domingo. Bom dia, Padre Carlos Godinho, diretor da Obra Nacional da Pastoral do Turismo. Obrigada por estar neste programa Eclésia, nesta manhã de domingo. Padre Carlos, o turismo é uma das áreas que muito se tem falado, nomeadamente neste tempo de pandemia. Todo o turismo, como o conhecemos e como é definido o turismo, este verão terá algumas novas modalidades. Vai ter que ser aqui uma grande adaptação.
Muito bom dia, antes de mais, sem dúvida que sim, naturalmente que com este contexto de pandemia o turismo foi das atividades que mais sofreu, precisamente porque o turismo assenta na mobilidade humana e neste contexto, enfim, quer de confinamento, quer de restrição desta mobilidade, não apenas interna, mas também externa e sobretudo externa, porque fecharam-se fronteiras, enfim, e houve aqui toda uma realidade nova com a qual nos confrontámos e, portanto, que limitou quase ao extremo a atividade turística, naturalmente vamos ter que encontrar aqui novas formas de resposta a esta atividade na hora presente.
Estamos a falar de turismo como o conhecemos, quer de visitas a património, de visitas a monumentos, a outros, nomeadamente a santuários, mais nesta área do turismo religioso, mas também, deixe-me aqui apontar, tudo o que é devoção religiosa, muitas das festas populares, e estamos em tempo delas, que umas canceladas, outras terão de ser, de certo, readaptadas. Que significado é que isso também tem para os portugueses?
Eu diria que em termos de património, em termos de realidade patrimonial, naturalmente que depois de um período de encerramento, agora vai abrindo paulatinamente e há uma readaptação na visita. Naturalmente pequenos grupos, com as medidas que todos nós somos convidados para os espaços fechados, naturalmente que se calhar muito mais restritivo ao contexto familiar, numa maior diversidade também em termos de espaço territorial, não concentrado nos grandes espaços, mas sobretudo agora até à procura de pequenos espaços e espaços mais de interiores, e portanto há aqui uma desconcentração. Digamos, são três ou quatro traços fundamentais desta nova realidade nesta hora, que já se começaram a ver neste início de desconfinamento. Depois temos aqui, de facto, essa segunda dimensão, que é a dimensão, digamos, do património imaterial, a celebração festiva, e que, de facto, aqui acaba por ter, digamos, um conjunto de realidades novas. A possibilidade de celebração resume-se apenas à possibilidade de celebração de uma Eucaristia com todas as normas de segurança sanitária, naturalmente, mas o aspecto festivo, porque a festa é importante na experiência humana e também na experiência cristã, esse aspecto festivo, de alguma forma, quebra-se E este ano vai ser um ano atípico nesse sentido. O verão que se aproxima não vai ser o verão das festas, o verão do encontro, da celebração, quer das pessoas que residem no mesmo lugar, quer daqueles que acolhem de um modo muito especial também os seus imigrantes. Vai ser um tempo muito restritivo e marcado, digamos, por alguma contenção. Digamos que a única possibilidade de celebração, até de acordo com as organizações da Conferência Episcopal Portuguesa, as únicas possibilidades de celebração serão, obviamente, a celebração da Eucaristia. Eu penso, a celebração da Eucaristia, não teremos as procissões, enfim, que marcam tanto a vida das comunidades, não teremos, sobretudo, depois também, naturalmente, os arraiais, com tudo o que isso tem de consequência, quer para a vivência da comunidade, quer para a coesão da comunidade, quer para a dimensão festiva e celebrativa da própria comunidade. Muitos imigrantes vêm também para a sua festa anual, quer mesmo depois, naturalmente, com todas as consequências laborais para quem trabalha nesta área, desde as iluminações aos conjuntos, enfim, há aqui um conjunto de atividades que vão sofrer, naturalmente, com esta circunstância. Vamos ter aqui um quadro diferente este ano, um quadro marcado sobretudo pela dimensão mais íntima, mais familiar, não tanto de celebração comunitária, e talvez aqui com algumas dimensões que eu acho que serão possibilidade de redescobrir aspectos essenciais. Às vezes nós também ficamos muito no periférico, ficamos muito na dimensão festiva exterior, e talvez aqui possamos eventualmente valorizar, e aqui também entra a criatividade pastoral de quem é pároco, valorizar de facto a dimensão espiritual e ser capaz de repropor a quem nos visita e às comunidades que celebram atualmente os seus padroeiros.
Portanto, esta pode ser também uma oportunidade de, neste tempo de férias, neste tempo de verão, os portugueses que agora se espera façam férias também dentro do nosso país, de redescobrir todo um turismo religioso diferente, quer ao nível do património, mas também ao nível de uma nova espiritualidade no turismo.
Sim, eu penso que nós vamos ter uma marca fundamental. É interessante porque nos feriados de junho nós já podemos averiguar, ver isso mesmo, e de alguma forma serve-nos um bocadinho aqui já de referência, provavelmente àquilo que vai acontecer, de referência para aquilo que irá acontecer neste verão. Naturalmente que, quer pelo limite das viagens, quer pelo receio em viajar, o turismo interno, e depois há uma campanha também muito, muito intensa no sentido que as pessoas façam turismo no espaço interno, mas o turismo interno é aquele que de facto vai dar resposta à realidade do turismo, digamos, este ano. Não estamos à espera de muitos turistas vindo de fora, alguns virão, mas não estamos à espera daquele movimento e daquele boom turístico, enfim, deste crescimento que estava a acontecer ainda no início deste ano, no início do ano civil, mas vamos ter um turismo com uma dinâmica muito mais marcada para a dinâmica interna, o turismo interno, e com uma diversificação de presença no território. Isto é, sinto que as pessoas, até por uma questão de receio, não vão procurar os espaços que toda a gente procura. Não há aqui uma massificação, mas há uma dispersão muito maior pelo território, o que é também uma oportunidade de revalorizar, efetivamente, os espaços mais pequenos e, digamos, de menor concentração, e de alguma forma também redescobrir, digamos, espaços, quer de espaços de praneio habituais, praias fluviais, património, natureza, que habitualmente não se visitava. Portanto, pode haver aqui uma desconcentração pelo território. Naturalmente, com esse contexto mais familiar, como referi, o que levará, obviamente, também aqui a uma valorização do todo territorial. Neste contexto, eu acho que a Igreja tem aqui também um papel importante. Enfim, há um trabalho longo ainda a fazer, não apenas na hora presente, enfim, porque estamos a falar do curto espaço de tempo, não é? Mas a partir desta experiência também presente, penso que no médio e no longo prazo, quer a abertura das igrejas em primeiro lugar, quer a qualificação também das visitas, com a possibilidade de expor de uma placa identificadora de cada elemento, enfim, nem que sejam pequenas questões relativamente simples, para que as pessoas possam fazer uma leitura do património que visitam. O ideal seria, isso já vai acontecendo em alguns espaços maiores, ter quem oriente uma visita, mas disponibilizar o património e ser capaz de o franquear e também de o disponibilizar com qualidade, para que as pessoas, de facto, possam fruir da melhor forma. E penso que é um desafio também que se coloca mesmo aos espaços mais pequenos, mas que são procurados. Penso que há aqui também uma oportunidade, digamos, de desconcentração, de facto procura, no fundo, um espaço de menor densidade populacional, enfim, onde as pessoas se sentirão mais seguras, mais tranquilas, mas visitando e usufruindo do espaço, mas visitando também o seu património, e que nós devemos saber apresentar com qualidade e disponibilizar também com qualidade.
Falava aqui de acolhimento, de valorização do património, dois dos objetivos que também a Obra Nacional da Pastoral do Turismo tinha para este triénio, mas também tinha aqui um caminho traçado de ir à procura das dioceses e do trabalho no local. Este é o desafio para este tempo, é aquilo que me diz, é a desconcentração.
Sim, naturalmente que o acolhimento será sempre transversal e cada vez mais, digamos, ele se alarga também. Se porventura nós vamos ter um alargamento desta procura no território nacional, naturalmente que todos nós temos que ver cada vez mais esta dimensão. E depois acolher as pessoas, digamos, como dever primeiro, enfim, é o que nos cabe, aliás, o acolhimento está no coração da pessoal do turismo, como nós sabemos, porque o acolhimento da pessoa é a atitude primeira que nos leva ao encontro com o outro, à capacidade de o reconhecer e de o reconhecer também como irmão e de lhe propor uma mensagem, enfim, portanto o acolhimento é sempre a porta de abertura para tudo e é um dever primeiro, naturalmente, para nós no contexto da Igreja. Mas depois, totalmente, esta realidade torna-se um desafio para todos. Portanto, este princípio do acolhimento, ele vai continuar a valer e é estruturante, naturalmente, da pastoral do turismo. Agora, num contexto, de facto, muito mais alargado. Parece-me que alguns espaços que, habitualmente, como disse há pouco, não eram tão procurados, sendo mais procurados, naturalmente aqui, não podemos pensar que o turismo tem a ver com o Algarve, ou que tem a ver com a costa, ou que tem a ver com os grandes centros. Enfim, muita gente vai fugir dos grandes centros, precisamente porque sabe que ali há mais gente e porque necessita, por razões de segurança, por razões de saúde, necessita de espaços de tranquilidade, de natureza, e onde pode encontrar este património. E nós devemos saber acolher estas pessoas nesse contexto, até para lhes oferecer essa outra dimensão da paz interior que as pessoas procuram. Eu diria mesmo que, por um lado, acolher para que possam visitar o património, mas acolher para que as pessoas encontrem também alguma resposta espiritual às suas inquietações, às suas ansiedades, que eu acho que é uma dimensão importante.
Um novo paradigma do turismo neste tempo ainda de pandemia e que se espera melhores dias para que todos possam também redescobrir este novo património, este património mais escondido, desconcentrante destes grandes centros de turismo e mais conhecidos. Muito obrigada ao Padre Carlos Godinho por nos fazer companhia neste programa de domingo e nos dar aqui a conhecer também estas luzes a propósito da Pastoral do Turismo.
Obrigado, bom dia.
Depois da entrevista com o diretor da Obra Nacional da Pastoral do Turismo, rumamos ao Sul. Olhamos a temática do turismo no Algarve, com o padre Miguel Neto, da Pastoral do Turismo Algarvia, numa conversa com o jornalista Paulo Rocha.
Na Diocese do Algarve, o horizonte do verão, que está à porta, será aquele que vai apresentar um desafio maior?
Penso que sim, sobretudo essa fase das inscrições, que nós vamos ter que saber gerir essa capacidade. Por exemplo, há paróquias onde criaram celebrações de Eucaristia precisamente sem a inscrição prévia. Há outras paróquias que têm inscrição prévia, mas, por exemplo, 10 minutos antes, um tempo antes, essa inscrição deixa de valer e é pela ordem de chegada. Mas penso que no caso do Algarve, sem dúvida, nós temos essa dificuldade relacionada com o turismo e é algo que nós vamos ter que pensar no futuro próximo, no próximo mês. Neste caso falo como responsável da Pastoral do Turismo também, uhum. Que temos que pensar como é que podemos ajudar os parques nesta realidade. Uhum.
As missas ao ar livre podem ser uma boa solução?
Penso que sim. Por exemplo, a paróquia de Albufeira já tem uma Eucaristia, que era ao ar livre, até há uns anos atrás, era presidida publicado quando ele estava de férias e fica relativamente perto da casa de férias do Patriarcado de Lisboa. Mas há outras paróquias que estão a estudar essa possibilidade. Eu próprio, nas minhas festas populares, onde tinha as habituais procissões, que agora não é possível fazer, vou ter 3 Eucaristias ao ar livre para facilitar que o maior número de pessoas esteja disponível. Uhum. E penso que haverá noutros sítios essa possibilidade. Sim. Uhum.
Quem, os turistas que possam visitar o Algarve neste verão, e sobretudo os portugueses, porque acredito que sejam sobretudo turistas internos que visitem o Algarve, terão respostas também nesta dimensão para a participação na Eucaristia?
Sim, senhor. Nós, neste momento, estamos a preparar também um novo calendário dos horários das missas. Estamos à espera que, esperávamos até este momento que os párrocos neste fim de semana iniciassem a presença das Eucaristias, a presença física das Eucaristias, para começarmos a fazer uma recolha de toda a informação dos novos horários, se há mais Eucaristias ou não, celebrações da palavra, na ausência do presbítero, para colocarmos online e divulgarmos o máximo possível essas Eucaristias para no verão fazer face a essa necessidade. Assim como outro sacramento que é celebrado no verão, muitas vezes, em algumas zonas, que é o sacramento da reconciliação, por exemplo, na Vigaria de Tavira, há 2 anos, esta parte, nós temos uma dinâmica relacionada com esse sacramento, até com uma igreja aberta em diferentes zonas cada dia da semana, e estamos a preparar que aqui neste caso, a Vigaria de Tavira, mas penso que também, segundo indicações que recebi noutras vigararias, de forma a que no verão haja a possibilidade do sacramento da reconciliação, até porque este verão deve ser muito mais intenso, uma vez que não houve possibilidade no tempo pascal, e é uma resposta que nós também temos que dar.
Uhum. E casamentos? É sempre também uma procura no Algarve?
Sim, claro. Os casamentos, sobretudo estrangeiros, e também uhum. alguns portugueses. Neste momento, os casamentos, assim como os batismos, mas neste caso específico, os casamentos estão, na sua maioria, a ser adiados. Ou adiados para o período de inverno, ou adiados para o ano seguinte. Porquê? Porque há um fator que é indesmentível. Ou seja, as pessoas não podem ter o mesmo número de convidados que gostariam de ter se fosse no período antes do Covid. E, sobretudo, a questão das máscaras dentro da celebração não é de todo estético para as fotografias, quer dizer, basicamente, eu tinha muitos casamentos aqui na minha paróquia e até agora só está confirmado um com 10 pessoas.
Adaptações que se impõem nestes tempos de pandemia para que o bem-estar e a saúde de todos seja o bem maior, como aqui nos deu a conhecer o Padre Miguel Neto da Diocese do Algarve. A pastoral do turismo a ganhar novas formas, promovendo novas realidades e ainda ajustando-se a estes tempos novos, sem esquecer o essencial. E por ser domingo, ouvimos a liturgia em cada Eucaristia. Por aqui no programa Eclésia, contamos com a interpretação do Padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano.
Celebramos este 13º Domingo do Tempo Comum após uma série de solenidades e festas. Ascensão, Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpo e Sangue de Cristo, Sagrado Coração de Jesus, Nascimento de São João Batista e amanhã São Pedro e São Paulo. Neste Domingo Comum, no meio de tantos dias marcados pela excelência da festa e da solenidade, sabem ouvir o essencial da nossa caminhada como discípulos de Jesus Cristo no cotidiano da nossa existência. É disso que trata o Evangelho de hoje. Define o caminho do discípulo, capaz de fazer de Jesus a sua opção fundamental e seguir o seu Mestre no caminho do amor e da entrega da vida. Sugere que toda a comunidade é chamada a dar testemunho da boa nova de Jesus, promete uma recompensa àqueles que acolherem com generosidade e amor os missionários do reino. O projeto de Jesus implica uma adesão incondicional ao reino, à sua dinâmica, à sua lógica. Trata-se de uma opção radical abraçada com convicção, a tempo inteiro e a fundo perdido, de modo sério e consciente. Não é um projeto em que se vai estando, sem grande esforço ou compromisso, por inércia, comodismo ou tradição. Dentro do quadro de exigências que Jesus apresenta aos discípulos, sobressai a exigência de preferir Jesus à própria família. Não quer dizer que devamos rejeitar os laços que nos unem àqueles que amamos. Significa que os laços afetivos, por mais sagrados que sejam, não devem afastar-nos dos valores do reino que é o próprio Cristo. Outra exigência que Jesus faz aos discípulos é a renúncia à própria vida e o tomar a cruz do amor, do serviço, do dom da vida. A forma exigente como Jesus põe a questão da adesão ao reino e à sua dinâmica faz-nos pensar na nossa pastoral, que pode cair na tentação de facilitar as coisas, de não haver exigência. Às vezes parece que interessam mais as estatísticas da paróquia com muitos batizados, casamentos, crismas e comunhões do que propor com exigência a radicalidade do Evangelho e dos valores de Jesus. Sabemos que este tempo de pandemia não permite esse tipo de estatísticas, mas é sempre grande a tentação de privilegiar a quantidade em vez da qualidade. Cada um é livre de escolher e aceitar ou não o convite de Jesus. Escolher caminhar o mais perto possível de Cristo é tomar com Ele o caminho da cruz, arriscando a vida sob o registro da fé e do amor. Uma decisão em contradição direta com o espírito do mundo. A pessoa de Jesus Cristo exige adesão fiel e testemunho verdadeiro nos espaços que vamos habitando na Igreja e no mundo. Em final do mês de junho, que nos recorda mais intensamente a ternura e o amor do coração de Jesus nas nossas vidas, famílias e comunidades, procuremos ser cordiais e solidários com quem mais precisa da nossa presença e partilha. Servindo o próximo, estamos a seguir Cristo, sem nunca adiar os nossos gestos solidários.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Chegamos ao fim deste programa Eclésia, que lhe deu a conhecer as adaptações que o turismo tem vindo a implementar neste tempo de pandemia. De norte ao sul do país, são muitas as sugestões a visitar, claro, com todos os cuidados e todas as regras de segurança, a bem da saúde de todos. Pode acompanhar a Eclésia na RTP2, ainda hoje, pelas 17h45, no programa 70x7. Para estar a par de toda a informação religiosa nacional e internacional, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclésia.pt. Aqui na Antena 1, voltamos na noite de amanhã pelas 22h45. Eu sou a Sónia Neves e despeço-me de si que esteve na nossa companhia. Desejo-lhe um bom domingo e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.